Beneficência Social, Capítulo 15. Ministério Médico nos Lares. Porta de entrada para os lares. A obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta pela qual a verdade para este tempo encontra entrar em muitos lares. O povo de Deus deve ser um povo genuinamente médico-missionário, pois deve aprender a ministrar as necessidades tanto da alma como do corpo. O mais puro altruísmo deve ser mostrado por nossos obreiros quando, usando o conhecimento e a experiência obtidos pelo trabalho prático, saem para administrar tratamento aos enfermos. Ao irem de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Serão alcançados muitos que, de outra forma, jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho. Cristo guiará neste ministério. Se vos achegais a Cristo levando seu jugo, diariamente aprendereis dele como levar mensagens de paz e conforto aos aflitos e desanimados, tristes e contritos. Podeis indicar aos desanimados a palavra de Deus e apresentar os doentes ao Senhor em oração. Ao orardes, falai a Cristo como faríeis a um fidedigno e muito amado amigo. Mantende uma doce, franca e agradável dignidade como um filho de Deus. Isto será reconhecido. O Ministério de Médicos e Enfermeiros Imitadores de Cristo. Oxalá todos os aflitos pudessem receber ministração de médicos e enfermeiros imitadores de Cristo, os quais poderiam ajudá-los a depor seus corpos cansados e sofridos sob os cuidados do grande médico, dele esperando com fé a restauração. Todo verdadeiro cristão submete-se a Jesus como o verdadeiro médico de almas. Quando ele se coloca ao lado do leito dos aflitos, há muitos não apenas convertidos, mas curados. Se mediante judiciosa ministração o paciente é levado a entregar sua alma a Cristo e a levar os seus pensamentos cativos à obediência à vontade de Deus, grande vitória é alcançada. Enfermagem missionária no lar. O Senhor deseja que homens e mulheres sábios ajam como enfermeiros para confortar e ajudar os enfermos e sofredores. Há muitos ramos da obra a serem promovidos pelos enfermeiros missionários. Há oportunidades para que enfermeiros bem preparados vão às famílias e procurem despertar interesse na verdade. Em cada comunidade, quase há grande número dos que não assistem a qualquer cerimônia religiosa. Se se quer alcançá-los com o Evangelho, este deve ser levado a seus lares. Muitas vezes é a libertação de suas necessidades físicas o único caminho pelo qual se pode deles aproximar. Ao cuidarem dos enfermos e aliviarem as angústias dos pobres, os enfermeiros missionários encontrarão muitas oportunidades de orar com eles, de ler-lhes a palavra de Deus, de falar-lhes do Salvador. Há os desesperançados que não têm força de vontade para controlar os apetites e as paixões que os têm degradado, e com estes e por estes podem orar. Podem levar um raio de esperança à vida dos derrotados e descoroçoados. Seu amor altruísta, manifestado nos atos de desinteressada bondade, ajudará esses sofredores a crer no amor de Cristo. Ensinai o povo como manter-se bem. A obra médico-missionária apresenta muitas oportunidades para serviço. A intemperança no comer e a ignorância das leis da natureza estão sendo responsáveis por muitas das enfermidades que há e que estão roubando a Deus a glória que lhe é devida. Ensinai o povo que é melhor saber como manter-se bem do que saber curar as enfermidades. Devemos ser sábios educadores, advertindo a todos contra a condescendência própria. Ao vermos o infortúnio, deformidade e enfermidades que têm sobrevindo ao mundo como resultado da ignorância, como podemos escusar-nos de fazer nossa parte para esclarecer os ignorantes e aliviar os sofredores? Os princípios simples com que todos devem estar familiarizados. O povo de Deus deve ser genuinamente médico-missionário. Deve aprender a ministrar as necessidades da alma e do corpo. Deve saber como ministrar tratamentos simples que fazem tanto em aliviar dores e remover enfermidades. Deve estar familiarizado com os princípios da reforma de saúde, a fim de que possam mostrar a outros como, mediante hábitos corretos no comer, beber e vestir, podem as enfermidades ser evitadas e reconquistada a saúde. Uma demonstração do valor dos princípios da reforma de saúde muito fará para remover preconceito contra a nossa obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará cada um que vá humilde e confiantemente procurando distribuir a verdade para este tempo. Essencial uma reforma permanente. Reforma contínua, deve ser mantida perante o povo e, por nosso exemplo, devemos dar força aos nossos ensinos. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar para a salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de libertar-se de condescendências pecaminosas que destroem a saúde, aviltam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Homens e mulheres devem ser ensinados a examinar cuidadosamente cada hábito e prática e, de uma vez por todas, afastar tudo o que, produzindo uma condição insalubre do corpo, lança sobre a mente uma escura sombra. Ensinai os princípios da cozinha saudável. Em virtude de terem as avenidas da alma sido fechadas pelo tirânico preconceito, muitos são ignorantes do viver saudável. Bom serviço se pode prestar ao povo ensinando-o a preparar alimentos saudáveis. Este ramo da obra é tão essencial como qualquer outro que possa ser mantido. Devem ser estabelecidas mais escolas de arte culinária e algumas pessoas deveriam trabalhar de casa em casa instruindo na arte de preparar alimentos saudáveis. Muitos serão libertados da degenerescência física, mental e moral graças à influência da reforma de saúde. Esses princípios se recomendarão por si mesmos aos que estão em busca de luz, e esses partirão daí para a plena aceitação da verdade para este tempo. É desejo de Deus que seu povo receba para distribuir. Como testemunhas equitativas, altruístas, devem dar a outros o que o Senhor lhes tem dado a eles. E ao entrardes nesta obra e utilizardes todo e qualquer meio que estiver ao vosso alcance para atingir os corações, assegurai-vos de que estáis trabalhando de molde a remover preconceitos em vez de criá-los. Tornai a vida de Cristo vosso constante estudo e trabalhai como Ele o fez, seguindo o seu exemplo. Necessitamos de educação genuína na arte de cozinhar. Formai classes onde possais ensinar o povo como fazer pão de boa qualidade e como reunir ingredientes que signifiquem boa combinação de alimentos saudáveis de cereais e hortaliças. Segui um procedimento que induza a reforma. Muitas das opiniões mantidas pelos adventistas do sétimo dia diferem sobremaneira daquelas sustentadas pelo mundo em geral. Os que advogam uma verdade impopular devem, mais que quaisquer outros, buscar ser consistentes em sua própria vida. Não devem procurar ver como podem ser diferentes dos outros, mas quão próximo podem chegar dos que é do seu desejo influenciar, de maneira que possam ajudá-los a chegar àquelas posições que eles próprios tão altamente louvam. Tal conduta recomendará as verdades que sustentam. Os que advogam uma reforma na dieta devem, pela provisão que fazem em suas próprias mesas, apresentar as vantagens da reforma de saúde na melhor luz. Devem, assim, exemplificar os seus princípios de modo a recomendá-los ao juízo de mentes sinceras. Quando os que advogam a reforma de saúde levam o assunto a extremos, não devem culpar o povo se este se mostrar contrariado. Demasiadas vezes é nossa fé religiosa levada assim ao descrédito e, em muitos casos, os que testemunham tais demonstrações de inconsistência nunca mais podem ser levados a pensar que haja qualquer coisa boa na reforma. Esses extremistas produzem em poucos meses mais dano do que o que poderiam desfazer em toda a sua vida. estão empenhados numa obra que Satanás deseja que prossiga. Ideias estreitas e superestimação de pequenos pontos têm constituído um grande mal para a causa da reforma de saúde. Pontos de vista pessoais não devem ser impostos. Os que não têm senão parcial compreensão dos princípios da reforma são muitas vezes os mais rígidos, não somente em viver segundo suas próprias ideias, como em insistir nas mesmas para com a família e os vizinhos. O efeito dessas erradas reformas, tal como se manifesta em sua má saúde e o esforço de incutir nos demais a todo transe seus pontos de vista, dão muitas ideias falsas da reforma dietética, levando outros a rejeitá-la inteiramente. Os que entendem as leis da saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos tanto da condescendência como da restrição. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar ao apetite, mas para avigoramento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência, e são recompensados com a saúde física e mental. Conquanto não insistam de modo impertinente em seus pontos de vista para os outros, seu exemplo é um testemunho em favor dos corretos princípios. Estas pessoas exercem vasta influência para o bem. Há verdadeiro senso comum na reforma do regime. O assunto deve ser largo e profundamente estudado, e ninguém deve criticar outros porque não estejam em todas as coisas, agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E ninguém se deve considerar critério para todos. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra. Alguns não podem usar leite, ao passo que outros tiram bom proveito dele. Pessoas há que não conseguem digerir ervilhas e feijão. Para outros, eles são saudáveis. Para uns, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Luz para a salvação do mundo. Os que atuam como professores devem ser inteligentes em referência a enfermidades e suas causas, compreendendo que cada ação do agente humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida. A luz que Deus tem dado sobre a reforma de saúde é para a nossa salvação e a salvação do mundo. Homens e mulheres devem ser informados a respeito do corpo humano preparado por nosso Criador como seu lugar de habitação, a respeito do qual deseja Ele que sejamos fiéis mordomos. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Reviva a confiança. Muitos não têm fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam atos de simpatia e prestatividade. Ao verem uma pessoa chegar ao seu lar sem nenhum incentivo material ou compensação, a fim de ministrar aos enfermos, alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os tristes, bondosamente conduzindo-os àquele de cujo amor e piedade o obreiro humano é apenas o mensageiro, ao verem isto, o seu coração é tocado. Brota a gratidão, a fé é reanimada. Vêem que Deus cuida deles, e ao ser aberta a sua palavra, estão preparados para ouvir. Muitos salvos da degradação. Tem-me sido mostrado que a obra médico-missionária descobrirá nas profundezas mesmo da degradação homens que uma vez possuíram mente refinada, as mais ricas qualificações e que, pelo trabalho adequado, serão libertos de sua caída condição. É a verdade, como se encontra em Jesus, que deve ser levada perante as mentes humanas depois de haverem sido cuidadas com simpatia e satisfeitas suas necessidades materiais. O Espírito Santo está operando e cooperando com as instrumentalidades humanas que estão trabalhando por essas almas, e alguns apreciarão fundamento sobre uma rocha para sua fé religiosa. Não deve haver qualquer comunicação alarmante de doutrina estranha a esses súditos a quem Deus ama e dos quais se apieda. Mas ao serem ajudados fisicamente pelos obreiros médico-missionários, o Espírito Santo coopera com o Ministério de Instrumentos Humanos para despertar as faculdades morais. As faculdades mentais são levadas à atividade, e essas pobres almas, muitas delas, serão salvas no reino de Deus. Coisa alguma pode, nem poderá jamais, tão bem caracterizar a obra na apresentação da verdade para ajudar o povo precisamente onde ele estiver, como a obra do samaritano. Um trabalho convenientemente conduzido para salvar os pobres pecadores, que têm sido negligenciados pelas igrejas, será uma cunha pela qual a verdade encontrará terreno sólido. Uma diferente ordem de coisas precisa ser estabelecida entre nós como um povo, e ao ser feita esta espécie de trabalho, ter-se-á criado uma atmosfera inteiramente diferente em torno das almas dos obreiros, pois o Espírito Santo se comunicará a todos os que estão fazendo o trabalho para Deus. E os que são dirigidos pelo Espírito Santo serão um poder a serviço de Deus no erguer, fortalecer e salvar as almas que estão prestes a perecer. Zelo e perseverança. Pudesse eu despertar nosso povo para esforço cristão, pudesse eu levá-lo a empenhar-se em obra médico-missionária com santo zelo e divina perseverança, não em poucos lugares, mas em cada lugar, dedicando esforço pessoal em favor dos que estão fora do aprisco, e quão grata haveria de sentir-me. Isto é verdadeira obra missionária. Em alguns lugares ela está sendo conduzida com pouco sucesso, evidentemente. Mas, uma vez mais, o Senhor abre o caminho e, assinalado o sucesso, assiste o esforço. São ditas palavras que são como pregos fixados no lugar certo. Anjos do céu cooperam com os seres humanos e pecadores são ganhos para o Salvador. Homens e mulheres santos e devotos. Pessoas santas e devotas, tanto homens como mulheres, são necessários agora irem como médicos missionários. Cultivem eles suas faculdades físicas e mentais e sua piedade até o máximo. Todo esforço deve ser feito para enviar ao campo obreiros inteligentes. A mesma graça que veio de Jesus Cristo a Paulo e a Apolo, que os levou a se distinguirem por suas excelentes qualidades espirituais, pode ser recebida agora e porá em ordem de operação a muitos missionários devotados. Não espereis. Precisa-se agora de obreiros missionários evangelistas médicos. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo as portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença.